Muito bom dia a todas e a todos. Welcome. I will speak in Portuguese, if you please. Senhor Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Senhor Secretário-Geral da Assembleia Parlamentar da OSCE, Senhora Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da OSCE, Senhor Vice-Presidente do Parlamento da Noruega, Senhor Secretário de Estado da Defesa, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Embaixadores e demais membros do Corpo Diplomático, autoridades, ilustres convidados e convidadas, Minhas Senhoras e Meus Senhores, a resiliência digital que hoje nos traz a esta conferência, promovida no âmbito da OSCE, de um Estado democrático, é o tema que hoje aqui nos junta, um tema da maior atualidade. A internet, como todos sabemos, tem sido um fator de promoção da liberdade de expressão e de divulgação das ideias. Tem, de uma maneira extraordinária, aproximar pessoas e dar a conhecer culturas. E é também muito impressionante o contributo da internet para a economia digital do nosso tempo, quer ao nível da inovação dos produtos, quer ao nível da facilitação do comércio e das transações financeiras. Mas convém, todavia, não esquecer que estas oportunidades vêm acompanhadas de riscos e de ameaças. Vários acontecimentos, mais ou menos recentes, têm contribuído para que passássemos do discurso otimista para a necessidade de um discurso realista em relação à internet e aos seus impactos. Quero, pois, saudar a Assembleia Parlamentar da OSCE para esta iniciativa. A segurança do ciberespaço é hoje em dia um dos pilares de qualquer estratégia nacional digna desse nome. E esta Conferência de Lisboa é mais um contributo para o desenvolvimento de uma verdadeira cultura da cibersegurança em Portugal e no seio da OSCE. O processo de globalização transformou as sociedades desenvolvidas em sociedades da informação. Neste tipo de sociedades e de ambiente, o potencial estratégico de cada Estado está muito relacionado com o conhecimento e a inovação. A internet tornou-se, por isso, palco de disputa global pelo poder e pelo conhecimento. E por isso a cibersegurança é hoje um ramo da estratégia de segurança e defesa, como são os ramos tradicionais das Forças Armadas. A segurança dos territórios, das águas, do espaço aéreo e do espaço exterior, temos agora de juntar a segurança do ciberespaço. Hoje, praticamente todo o mundo está online. O ciberespaço está, portanto, aberto a qualquer um, o que comporta ameaças evidentes, transnacionais e transfronteiras. Note-se que a internet é também a base na qual assentam os sistemas de comunicações entre governos, forças armadas, serviços de informações e de segurança. Temos, portanto, as ameaças dos hackers, as ações de propaganda extremistas e antidemocráticas, o crime organizado e até o apoio a ataques terroristas a passar por ações online a exigir prevenção e resposta adequada. Surgem mesmo, nos tempos que correm, suspeitas de interferências estatais ou paraestatais em processos eleitorais através de meios digitais. Os dados pessoais já não parecem estar em segurança, com os escândalos que envolvem grandes empresas do setor digital. Toda esta nova realidade obriga a União Europeia, a NATO, a OSCE e os Estados Nacionais a prepararem-se cada vez melhor para enfrentar esta ameaça. Infelizmente, as ameaças avançam mais depressa do que a capacidade de respostas dos Estados de Direito Democrático e das suas organizações internacionais. Exige-se mais cooperação internacional e uma promoção mais eficaz de uma cultura de cibersegurança entre os utilizadores da internet e, em particular, entre as entidades responsáveis pela gestão de infraestruturas críticas. Esta conferência destina-se, pois, a contribuir para essa nova cultura de segurança. Aqui teremos, na Assembleia da República de Portugal, especialistas internacionais e responsáveis políticos, judiciais e militares. Estou certo que, se reunirmos estas competências, se mobilizarmos estes recursos nacionais e internacionais, seremos capazes de enfrentar com sucesso tais ameaças, atingindo o objetivo da resiliência digital das democracias. Resiliência que, na sociedade digital, não pode de modo algum esquecer a vertente fundamental da proteção de dados, em particular dos dados pessoais inerentes ao respeito devido à reserva da vida privada. Sem respeito pela autonomia da pessoa e também da independência das organizações, não há sociedade aberta. E sem sociedade aberta, não há democracia. Liberdade e segurança continuam, por isso, a ser os fundamentos do nosso desafio bem atual. Para o encararmos, bom trabalho a todos e a todos. Muito obrigado pela vossa participação. Tem agora a palavra o Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Jorge Terastelli.
Good morning, dear friends and colleagues. First of all, let me say I'm very much pleased to be here in Portugal in this historical building for a very timely and important conference. And I'd like to thank our Portuguese colleagues, authorities of Portugal, here is the Vice President of the Assembly and all the leadership, of course, our delegation, the Parliamentary Assembly for this initiative, and personally Vice President Isabel Santos. I think it's really very useful to have this debate here, discussion here in this hall, and I'm very pleased to see here a lot of very important people in the field, politicians, of course, distinguished members of Portuguese Parliament, our colleagues from the Parliamentary Assembly, leaders of our secretariat, ambassadors. I know that we have also as guests representatives of civil society and young people, so everybody is interested in the topic because it's really affecting the lives of every citizen. In this era of dominated by debates about fake news, cybersecurity, online radicalization, and data protection, it is essential that we come together to discuss these issues. In the OSCE Parliamentary Assembly, we've been increasingly focused on cybersecurity for the past decade. We adopted our first resolution on the topic in 2008, identifying cyber threats as some of the most serious security challenges of our time. Over the past 10 years, these challenges have only grown. Our members will recall that during our latest autumn meeting in Andorra, we discussed how cyber threats can jeopardize the way of the life of modern societies and the whole of civilization. In our increasingly digital world, armed conflicts are not the only breeding ground for threats against governments and citizens. In cyberspace, we can see and we see new challenges emerging and old challenges evolving. Whether the issue is child sexual exploitation, terrorist recruitment, or crimes as identity theft and fraud, the Internet offers new opportunities for criminals and extremists. We must respond effectively and ensure that the response is proportionate. Currently, there are policies being pursued by the United States and European Union to relax international rules for cross-border law enforcement investigations of cybercrime. While these rule changes might be well-intentioned, what we don't want is a race to the bottom of weaker privacy protections around the globe. While addressing these problems, in other words, we must always uphold the highest standards of respect for fundamental freedoms. Recognizing the essential role of cooperation between governments to cope with the modern security risks, we should revise existing legal frameworks and harmonize relevant legislation to make international cooperation more effective and efficient. All actors and stakeholders must search in good faith for solutions based on international law in a way that does not infringe on freedom of information or individual privacy. Although governments often see cybercrime through the lens of threat to state security, whether the protection of digital infrastructure or ensuring the protection of the state of state secrets, our citizens are no less vulnerable to cybercrime and breaches of their personal data. We saw recently the damage done by the Cambridge Analytica data breach, which affected millions of Facebook users. These people had their personal data collected and inappropriately sold to politicians to advance political agendas and careers. The scandal raised important legal and ethical questions about the nature of privacy in a digital age. For example, what are the implications for democracy when extremely detailed personal data can be used by skilled political operatives to influence public opinion? While Facebook has been in the spotlight, the sweeping data collection is an issue throughout cyberspace, and this raises the fundamental question of whether Internet users should expect any privacy protection at all. So, we all know, you know, a lot of sayings about new technologies, and technology is not good or bad in and of itself. It depends on the people who use it. When intimate and detailed knowledge of citizens' views can be collected and sold to the highest bidders, citizens become prime targets for fake news campaigns and propaganda. This in turn can have dire consequences for functioning of democracy. There has been much speculation that recent elections have also been the target of cyber attacks. Here I see President of the IFES, Mr. Sweeney, and we welcome that our American friends are here in Washington. During our visit, we discussed the issue of linkage between cybersecurity and election process, and I'm very happy that Mr. Sweeney and colleagues will take part in the discussions on the topic. And whether electoral outcomes have been affected is not a matter of debate. What is not a matter of debate is that this possibility of troubling. And even in past elections we have been secure, there's no reason to assume that future elections will remain secure. So we must make every effort in protecting our electoral systems from hacking. I hope that in this forum we can exchange best practices, develop confidence-building measures, identify the most effective ways to build resilient democracies and protect against cyber threats while also protecting freedom of information and personal privacy. I have some the quotes in my speech, and it's always good to refer to wise people. As one British writer said, there are two ways of meeting difficulties. You alter the difficulties or you alter yourself to meet them. So I think we can all agree that technology has offered great advances for our civilization. It has helped to connect the world, share knowledge, promote commerce, and to advance democratic development. Even here, you know, in our assembly, in this parliament, we are all connected through our different devices, smartphones, and unable to change and to gather information as fast as ever. This is a year also of digital diplomacy, and we should realize that the internet also could help to solve important foreign policy problems. Dear colleagues and friends, what we now must do is make sure that this technology is secure so that the challenges of the digital age are managed in a way that ensures both security and liberty. It is up to us to make sure that modern technology remains a useful servant and not a dangerous master. So I once again like to thank our Portuguese hosts, Parliament of Portugal, its leadership, Isabel and all the team. Here I see Neil Susana, also one of the leaders of our assembly, and some other friends of Portuguese Parliament. We appreciate that. We appreciate your hospitality. We appreciate your initiative, and I look forward to exploring these topics in more details with you all. Thank you very much and wish you a very fruitful conference.
Dou agora com todo o gosto a palavra à Presidente da Delegação Portuguesa, Sra. Deputada Isabel Santos.
Muito obrigada. Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Jorge Lacão, excelentíssimo Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Jorge Serratelli, excelentíssimo Sr. Secretário-Geral da Assembleia Parlamentar da OSCE, Roberto Montella, excelências, caros convidados, caras convidadas, caros colegas, caras colegas. É para todos nós motivo de grande satisfação e alegria dar-vos as boas-vindas à primeira Conferência de Lisboa da Assembleia Parlamentar da OSCE. Um dos grandes desafios com que as organizações parlamentares internacionais se confrontam reside na necessidade de criar uma maior proximidade entre a sua abordagem dos diferentes temas e o debate realizado nos parlamentos e nas sociedades dos seus Estados-parte. Em resposta a este incitamento, a delegação portuguesa da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da OSCE decidiu lançar as Conferências de Lisboa da Assembleia Parlamentar da OSCE, uma iniciativa que de dois em dois anos procurará reunir na Assembleia da República elementos de diversas delegações dos 57 Estados-parte, especialistas, investigadores, jornalistas, estudantes, organizações da sociedade civil, para abordar temas que ocupam o topo da nossa agenda. É isso que aqui hoje vai acontecer, com a participação de intervenientes com saberes e visões diversas, com proveniências culturais e geograficamente distintas que se estendem do Quirguistão aos Estados Unidos, na abordagem de questões ligadas à segurança do ciberespaço, enquadradas pelo título Resiliência Digital de um Estado Democrático. Se tivéssemos dúvidas sobre a pertinência desta conferência, os múltiplos casos vindos a público, já depois da escolha do tema, de utilização perversa do ciberespaço, colocando em causa direitos fundamentais dos cidadãos, a segurança e a qualidade das democracias e inquinando o diálogo entre Estados, teriam feito sussurrar qualquer questionamento. Vivemos um tempo marcado por um notável progresso tecnológico, em que as tecnologias da informação e da comunicação são cada vez mais presentes nos mais pequenos gestos cotidianos. usar um smartphone ou um computador e a partir deles ter acesso a notícias atualizadas de todo o mundo, gerir contactos pessoais ou de negócios, aceder à conta bancária, comprar um livro com um simples clique, é algo absolutamente banal para um número crescente de nós. De uma forma ou de outra, todos estamos numa qualquer plataforma informática ou base de dados. Contudo, toda a face tem o seu reverso e, a par dos múltiplos benefícios e vantagens da conectividade, as novas tecnologias trouxeram também uma onda de incerteza e ambiguidades. Como bem assinalou Henry Kissinger, a omnipresença das redes de comunicação nos setores social, financeiro, industrial e militar tem aspectos muitíssimo benéficos, mas também revolucionou as vulnerabilidades. Um computador portátil pode ter repercussões mundiais. Um ator solitário, com os devidos reconhecimentos e recursos, pode incapacitar e destruir infraestruturas fundamentais a coberto de um quase anonimato. Os ciberataques representam uma séria ameaça à segurança em toda a esfera societal, afetando os governos e os setores público e privado. Numa era em que muitos dos antagonismos geopolíticos tendem cada vez mais a transferir-se para o espaço virtual, num complexo xadrez de intrusões em redes, processamentos de dados e manipulações de toda a espécie, vejam-se os mais recentes casos com repercussões eleitorais, a ambiguidade em torno do desenvolvimento do ciberespaço tem servido para alimentar a desconfiança e as tensões a nível global, de um modo que faz com que este assunto não possa ser ignorado ou subestimado. Diante deste quadro de fundo, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa tem vindo a assumir-se como uma plataforma de diálogo e desenvolvimento de confidence building measures, procurando reduzir os riscos provenientes do uso das tecnologias da comunicação e da informação, ao assegurar maior previsibilidade ao ciberespaço, oferecer ferramentas e mecanismos concretos para evitar conflito com equívocos e facilitar o diálogo e promover a partilha das melhores práticas visando gerar maior proteção contra as ciberameaças e manter o ciberespaço aberto, livre e seguro. Paralelamente, a OSCE e as suas instituições estão focadas em fazer face às ciberameaças provenientes de atores não estatais, como as que têm origem no mundo do crime organizado e do terrorismo. Ao longo dos anos, a Assembleia Parlamentar da OSCE tem produzido diversas resoluções e recomendações abordando a cibersegurança e o cibercrime, que sublinham o risco das modernas violações da segurança. Um dado bem ilustrativo da importância deste tema no quadro do debate no seio da Assembleia Parlamentar da OSCE é o número de textos aprovados desde 2008, um total de 12. Logo em 2008, na Declaração da Astana, sublinhamos que os conflitos armados não são a única ameaça à nossa segurança regional. O despontar do ciberespaço criou um novo palco para os conflitos. E, ao mesmo tempo, incitamos os parlamentares e os Estados-parte a juntar esforços para combater o abuso das tecnologias da comunicação e informação para fins criminais e de terrorismo. Ninguém é ingênuo ao ponto de pensar ser possível tornar o ciberespaço inviolável a qualquer utilização malévola. Mas torná-lo cada vez mais resiliente é tornar as democracias mais resilientes e constitui dever de todos nós, especialistas, políticos, cidadãos. Estou certa de que as conclusões dos diversos debates que ocorrerão ao longo deste dia terão eco na declaração a produzir em julho, na reunião da Assembleia Parlamentar da OSCE em Berlim, e serão fator de enriquecimento da mesma. Resta-me agora agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, na pessoa do Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão, pelo estímulo dado à atividade da Delegação da Assembleia Parlamentar da OSCE, da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da OSCE e pela forma como acolheu esta iniciativa, remetendo-lhe daqui os votos de uma rápida recuperação. Ao Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Jorge Serratelli, ao Secretário-Geral Roberto Montella e a todos os membros do Secretariado Internacional, o nosso muito obrigado pelo seu incansável contributo em todos os momentos. Ao vasto leque de oradores, aos moderadores, aos relatores e a todos os participantes que, fazendo convergir em Lisboa a força desta grande plataforma euroatlântica para a cooperação, a segurança, a democracia e o desenvolvimento, que nos honram com a sua presença. Muito obrigada. E a todos aqueles que diariamente, nos diversos serviços da Assembleia da República, asseguram a retaguarda do funcionamento desta Casa e sem os quais este evento seria verdadeiramente impossível, fica aqui uma mensagem de imensa gratidão. Desejo a todos e a todas uma proveitosa sessão de trabalho. Muito obrigada.
Declaro assim encerrada esta sessão de abertura. Estamos em condições de passar ao primeiro painel, porque vamos fazer agora a renovação desta mesa. A todos, muito bom trabalho.
Message. I'm sorry I can't be with you in person. The topic you're discussing today is a key one. Cyber threats and cyber-enabled threats are among the most significant challenges to our security. That's partly because we now rely on technology in our everyday lives to an unparalleled extent. For the news we read, for staying in touch with each other, for shopping, banking, all sorts of everyday activities. The internet has provided us with incredible opportunities. But it's becoming increasingly apparent that it also has a flip and darker side. Cyber attacks are becoming more frequent and more damaging in their impact. They're easy to perpetrate, hard to trace and attribute, while the list of potential targets is so long that any would-be cyber attacker is, frankly, spoiled for choice. The motives behind such attacks are often financial, but we have also seen attacks driven by political and strategic ends. They're aimed at disrupting our democratic institutions and interfering with our elections. In response, we're continuing our work to close down the space for all those who seek to harm us, whether they are cybercriminals, terrorists, or indeed non-state and state actors. As in other areas of security, it's national governments and public authorities that are on the front line. But the cross-border nature of the cyber threat means that cooperation has never been more important, and the European Union has a clear role to play in helping, assisting efforts both at home and internationally. That's why the Commission proposed a package of measures last September to strengthen our cyber resilience, build effective deterrence, and help deliver credible cyber defense and international cooperation. Strengthening resilience means making ourselves both harder to attack and having the systems, structures, and procedures in place to enable us to react rapidly and in a coordinated way when there is a major attack. This first means an effective implementation of the NIS directive, for which the deadline is tomorrow, by the way, which should ensure key sectors are better protected across Europe and that member states cooperate more effectively. To complement these important first steps, we've proposed the definition of a game plan on how to respond to large-scale incidents and to expand the mandate of the existing EU Network and Information Security Agency, ENISA, into a genuine, effective EU cybersecurity agency. With billions of new connected devices set to come to market, it's also critical to raise cybersecurity standards and promote security by design. This is why our proposal includes a certification framework for products and services. We're also investing in skills beyond basic cyber hygiene, as well as in research to stay ahead of those who are looking to attack us and cause us harm. The private sector needs to play its full role too. Switch from being a security consumer to being a security provider. From seeing security not as a cost, but as a factor of competitive advantage. Aside from becoming more resilient, we also need to build effective deterrence. We need to make sure, for example, that cybercrime does not pay. That means making it easier to detect and to prosecute. To this end, we took a significant step last month with proposals to make access to electronic evidence, wherever it is, easier, to improve the ability of law enforcement to investigate and prosecute offences, including terrorism and cybercrime, the evidence for which is often digital and increasingly stored in different countries. Our work also includes countering the use of cyber means to spread propaganda and disinformation or to incite terrorism. To combat this, the Commission brought forward a range of measures a couple of weeks ago against disinformation and fake news online. In doing so, we sent a clear and strong message to internet platforms, Facebook, Twitter, and others, who make, frankly, so much money from our online lives. They have a key role to play in helping us to counter disinformation, and we hope to see significant progress in the next few months. What we are not doing is asking them to judge what is true or not, or in any way to censor content. But we do want more transparency, traceability, and accountability online, and platforms need to help deliver this. Our news feeds should tell us clearly when content has been paid for and by whom, when it has been distributed via bots rather than other users, and why we're being shown certain particular content. In addition, we will strengthen the work done by fact-checkers. We will support quality journalism, and we will promote media literacy and critical thinking. It's an urgent issue, especially in the context of upcoming elections, such as those across Europe for the European Parliament next May. We've already seen how some elections, in the US, in France, for example, have been targeted by malicious actors in the past. Some of this attempted interference appears to involve foreign actors. We need to be clear, such outside interference through disinformation and manipulation is not acceptable. We've also taken action to combat terrorist content online. Unlike the challenge of disinformation, where manipulation and coercion are the order of the day, with terrorist content, there is a clear dividing line. Terrorist content is illegal, whether it's happening online or offline. You wouldn't be allowed to go around the center of Lisbon handing out terrorist pamphlets, and you shouldn't be allowed to spread that material on the internet either. Here we're also putting real pressure on the big internet platforms to step up and speed up their work. In March, the Commission tabled a set of operational recommendations, including that terrorist content should be removed within 1 hour after being flagged by law enforcement, and that platforms should use automated tools to detect this content and prevent it from being re-uploaded. We prefer to work with the platforms on a voluntary basis, but we're ready to look again at regulation or legislation if we don't get the rapid progress we need. This is a brief overview of our work at European level to increase our digital resilience and to build confidence amongst our citizens that their online lives are more secure. We're determined to make progress, but this is not work that has an end date. We're going to need to maintain our efforts and reinforce our cooperation in the face of a growing and evolving cyber threat. Thank you. Thanks for your focus on these issues. It's really important.
Bom dia a todos. Começamos com esta mensagem pré-gravada do Comissário Europeu para a União da Segurança. Uma mensagem importante nesta altura, com uma parte que entra aqui no meu campo, no jornalismo, os verificadores de factos. Somos nós, os jornalistas. Mas para isso precisamos, se calhar, de uma cibereducação e um reforço da transparência da posse dos órgãos de comunicação social, da forma como os órgãos de comunicação social difundem a informação. Se calhar por aí, por esse caminho de maior transparência, de uma maior exigência ética neste meu meio, poderemos encontrar mais verificadores da verdade e ter uma verdade muito mais frequente na rede e nestes novos caminhos e nestas novas plataformas que nos colocam imensos desafios. O controle da democracia, claro que terá de ser feito por vocês, deputados, por vocês, decisores políticos, mas todos somos atores importantes em tudo isto. Eu estou curioso para ouvir algumas das intervenções neste primeiro painel do dia. Vamos ter Anatoly Smirnov, que ele é professor, diretor da Associação Nacional de Segurança Internacional da Informação em Moscou, está aqui ao meu lado. William Snowy, que é presidente e diretor-geral internacional da Foundation for Electoral Systems. Ignacio Sánchez Amor, presidente da Democracia, Direitos Humanos e Questões Humanitárias da Assembleia Parlamentar da OSCE. A relatora deste primeiro painel do dia será a deputada Susana Amador. E vamos começar por pedir a cada um dos intervenientes uma intervenção de 10 minutos, only 10 minutes, para que toda a gente possa depois fazer perguntas. E começaríamos pelo professor Anatoly.
From here or?
No,
from there. Thank you very much.
Are you?
Уважаемые дамы и господа, в высшей степени признательны за приглашение на столь представительную конференцию, организованную парламентской ассамблеей ОБСЕ и португальским председательством. Я подготовил свою речь на русском, но презентация и слайд будут на английском. Прежде всего, мысль, которая меня посетила и которую очень образно описал Джордж Церетели, выступая, что мы должны сначала в головах погасить войну. Тогда мы достигнем той цели, которую мы, наверное, все ждем. Тем более сегодня, поскольку Европа отмечает сегодня 73 года победы в Великой Отечественной войне, а Россия отмечает завтра, и этот символ как раз символ победы, георгиевская лента. Действительно, ситуация в глобальном информационном пространстве близка к критической. Это оценка не только России. Ряд стран позволяют себе не только продолжать нагнетать обстановку путем распространения бездоказательных обвинений отдельных стран, но и угрожать развязыванием реальной кибервойны, что приводит к нарастанию взаимной подозрительности и недоверия. И эта мысль как раз и является ключевой для понимания. Мы должны сначала в головах изменить мышление, прежде чем перейти к делам практическим. В этом плане в России выработан целый комплекс документов стратегического планирования, и все они нацелены, с одной стороны, на развитие информационного общества, а с другой стороны, на ликвидацию тех угроз, которые оно порождает. И в этом плане я покажу, что мы, скажем, в концепции внешней политики России зафиксировали, равно как и 20 лет назад впервые Россия обратилась в ООН с просьбой рассмотреть вопрос о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий в противоправных военно-политических, террористических и иных преступных целях. Однако этот призыв не был услышан. Наши подходы подверглись критике со стороны ряда западных стран. И за этими баталиями было потеряно главное – время. Джин вылетел из бутылки. Появились абсолютно нового поколения информационно-коммуникационные технологии. И это помогает террористам, экстремистам, преступникам. Я вам покажу. Вот за одну секунду 82 нарушения прав или компрометации любых баз данных. Это официальные данные. Это все становится масштабнее и изощреннее. И вот в этих условиях Россия представила в Венской штаб-квартире ООН проект конвенции Организации сотрудничества в сфере противодействия информационной преступности, и она будет, видимо, внесена в повестку 70 Генеральной Ассамблеи ООН. Вот преступники используют технологии, они развиваются, а мы, мировое сообщество, стоим на месте, потому что считаем, что приоритетом на данном направлении должна стать скорейшая разработка полноценной, универсальной международно-правовой базы сотрудничества, а также единой терминологической базы. У нас конференция называется «Кибер», да? А вот посмотрите на международный стандарт, который показывает соотношение «кибер» и «информационное». Россия выступает за информационное, то есть за более полное понимание. А когда рассматривают и в понятийном плане коллеги из западных стран, они рассматривают кибер, а это лишь одна часть, одна небольшая часть всего того, что входит в компоненту информационной безопасности. Это вот к вопросу о понятийном плане. И хотел бы в этом плане заметить, что вот в русле тенденций в России создана Национальная ассоциация международной информационной безопасности буквально месяц назад. Ее учредителями выступили Московский государственный университет, другие ведущие университеты России, бизнес, журнал «Международная жизнь». Президентом избран известный деятель Шерстюк, а генеральным директором коллеги доверили быть мне. И в составе президиума у нас ведущие ученые, специалисты, известные эксперты в области информационной безопасности, в том числе международной. И возникает справедливый вопрос, что вот на фоне тех угроз, которые мы видим, делает ведущая организация по обеспечению безопасности в Европе, это ОБСЕ. Вот для нас представляется тревожным то, что вместо урегулирования разного рода конфликтов ОБСЕ пассивно иногда наблюдает за произволом, который творится в цифровой среде. И яркое тому доказательство – скандал с Cambridge Analytica, о которой уже сегодня говорили. И теперь можно говорить не о руке Москвы, а о руке Лондона. Однако вот к Великобритании санкции не применяют, а к России применяют. Кстати, 7 марта прошлого года в Твиттер был выложен весь материал WikiLeaks, который показывает, что в ЦРУ США разработала технологии, способные атаковать под флагом третьей страны. И доказать, кто же атаковал на самом деле, крайне трудно. Нужно договариваться в очень серьезном формате международном о том, как же быть на сей счет. Вот даже посмотрим на то, как заявлял известный нам политик Антони Таяни, или по поводу того, что происходит в этой среде. Конечно, ОБСЕ вот после постановления от 10 марта 2016 года многое сделало, и это отдать должное, но Минская декларация прошлого года, хотя она и затрагивала ряд положений, но конкретные вопросы международной информационной безопасности не затрагивала. И в этом плане интересен сам факт, что мы должны помнить очень яркое изречение лауреата Нобелевской премии Роберта Шиллера, который изрек о том, что четвертая информационная революция, Industry 4, соответственно, это порождает еще более новые угрозы, поскольку совершенно новые, малозаметные средства, которые могут привести к непоправимым последствиям. Вот в этом плане, мне кажется, что ОБСЕ обладает уникальным опытом выработки мер доверия. И в рамках вот созданной неформальной рабочей группы удалось выработать список из 16 мер укрепления доверия. А также еще ряд есть серьезных достижений. Но представляется, что деятельность слегка вот сужена. Она имеет неформальный статус, что снижает ее политический вес и авторитет, собирается нерегулярно и так далее. Кроме того, мандат группы не охватывает те направления обеспечения международной информбезопасности, по которым ведется работа с секретариатом и другими непрофильными структурами. Кстати, данный подход, на наш взгляд, идет вразрез с принципами транспарентности и консенсусного принятия решения. С этим возрастает необходимость в ближайшей перспективе реанимировать деятельность ОБСЕ и парламентской ассамблеи на направлении обеспечения именно в целях пути оптимизации работы на данном треке. России еще в 2016 году в Гамбурге был озвучен пошаговый план действий. Он так и получил название, Лавров его озвучил, и он называется «Мирный киберплан для ОБСЕ». Масса мероприятий, назову наиболее весомые, на мой взгляд, это вот роль ОБСЕ в мирном урегулировании инцидентов в сфере использования ИКТ, предотвращение перерастания конфликтов в полномасштабную конфронтацию, провести под эгидой ОБСЕ крупную международную конференцию. Ну, вот сегодняшняя конференция мне представляется в этом плане важная. Формализовать и регламентировать работу вот этой группы, ну и создать специализированное подразделение в секретариате ОБСЕ по проблематике обеспечения международной информбезопасности. Кстати, в 2017 году австрийским председательством ОБСЕ было организовано две конференции также, и, однако, по другим пунктам плана работа не начата. Ну вот решение СМИДа в декабре 2017 года, вы знаете, это 5.17 усилия ОБСЕ по сокращению рисков возникновения конфликтов в результате использования ИКТ. И предлагается начать обсуждение по реструктуризации работы ОБСЕ на направлении МИП в целях оптимизации при участии. Поэтому приветствуем инициативу итальянского председательства ОБСЕ по проведению отдельного заседания комитета, вот, которое в Вене на днях проходило. Надеемся, что уже в этом году удастся начать предметную дискуссию о повышении роли ОБСЕ. И хотел бы напомнить еще одну мысль, которую высказал уже, соответственно, наш президент вчера имел инаугурационную речь, инаугурация Путин, и он подписал вчера указ о, соответственно, развитии до 2024 года, и пункт 11 много говорит о том, что нужно делать на этом треке. Не буду все показывать, готов в случае необходимости ответить на вопросы. Но все они пункты на развитие и одновременно на обеспечение информационной безопасности, особенно на новейших направлениях. Искусственный интеллект, иные направления, которые так или иначе уже входят в нашу жизнь. И, наконец, мне хотелось бы сказать, что спасибо огромное за внимание.
Muito obrigado, Sr. Anatoly. Vamos ouvir a seguir William Sweeney, que é o Presidente e Diretor-Geral Internacional da Foundation for Electoral Systems.
Good morning. First of all, let me thank the conference leadership for the invitation and the recognition of the International Foundation for Electoral Systems leadership in this space. I very much appreciate the opportunity to be here, as well as reacquaint myself with so many friends from different missions around the world, as we've all observed the development, growth, and protection of democracy. First of all, I want to say on behalf of Senator Roger Wicker and the other members of the U.S. delegation, they apologize for not having a representation here. They are in session. I have talked with a number of them, and I am due to visit with them after the session, but they apologize for not being here and hope the leadership understands the conflict. They are quite interested in this topic for a variety of reasons, and as I say, I will be reporting back on what will be a successful conference. Secondly, on a personal basis, it is my great pleasure to be here to represent the International Foundation for Electoral Systems. IFES has been engaged in this space of providing protection and security to electoral management bodies for its existence of 31 years. I personally can remember doing political training in Hungary when the wall was still standing and Fidesz had an age limit of 35. I'm also privileged to have been an observer and witnessed the progress of democracy in Georgia and Ukraine, and even the 1994 Duma elections in Russia. So all of us are committed to this space and have spent long hours and long time thinking about it. On a personal basis, I'd also like to highlight that I spent 20 years of my life in the private sector working for an global information technology company, and the last 10 as global director of public policy. So all of these issues have been part of my life, my working life at IFES, as well as my working life at Electronic Data Systems. Well, I've got a few brief points to make. First of all, trust is a commodity that is critical to the election process. It is critical to the conduct of the election, everything from voter registration to actual voting and tabulation. It is critical to the outcome of the election, and it is critical to the acceptance of the legitimacy of the governments going forward to govern and fulfill their responsibilities to their citizens, regardless of who wins. That is why all of you have put your names on different ballots in different localities and are here. Trust is a commodity that cannot be built easily, but it can be lost very quickly. And what is happening right now is that the democratic process is under assault, and that assault is in part through cyberspace. It is also in part through the deployment of information technology weapons by a variety of actors and actresses. Let me start with one point that my conversation will be focused to you as legislators and what you can do going forward to include a critical element in this war to protect democracy and democratic systems, and that is by an increased focus on a body you might not think about very often when thinking about these issues. And I'm talking about the election commissions. I'm talking about the election management bodies. The world we deal in elections is one like everyone's world where everything is now connected. And if technology for IFES a few years ago used to mean the integrity of different machinery for voting or for tabulation, well, that game has changed because all of the technology is connected. The cell phones are now used to transmit results and get instructions and do training. Printers, for ballots are oftentimes connected. Identification systems are connected through laptops. All of these technologies are coming together in a way that does not increase trust in the process, but actually gives the opportunity to be very suspicious and for rightful reasons. The attack on the democratic process now is constant. There is a challenge by local partisans, different political actors trying to play upon suspicions as to whether or not the outcome is rigged, fueled in part by political consultants who will take, as political consultants do, suspicion of the governability of the country, of the effectiveness of public institutions, as a way to set themselves apart and gain local advantage, either directly in the election or in a negotiation after the election. We have seen in multiple countries media sponsored by different partisans being directly used to both send false information, misleading information, and try and affect the process on behalf of one political side at the expense of another. We have seen in many countries a foreign intervention by materials traced back to actors and actresses outside of that nation's boundaries, using both information platforms in the private sector, such as Facebook, Twitter, Google, and others, as well as direct interference of actions by election commissions. And one of the issues around this space that we all have to be sensitive to is that, say you have a house, and at the front of the house there are muddy footprints, and there are fingerprints on the windowsill, but your house was not broken into. So is your house secure? If I carry this to an election, if someone came up and broke through your system and left evidence that they broke through your system, but they never took, that you know of so far, data, or they misuse the data, does that make the citizen trusting in the electoral process? And this goes directly to information integrity. And for election management bodies, their highest goal is to maintain the integrity of the voting list, maintain the personal privacy and trust of the citizen who went and registered to vote and said they were eligible in the process of determining the fate of their country. When there is an effort to go after that voting list, either by thieves or by foreign powers or by local political agents in an inappropriate way, it damages the democratic process. As importantly, it raises great fear that simply by changing a few digits or changing the spelling of a few names, that you create chaos at the polls because you, the voter who has shown up, registered, perhaps has a special ID, is not the person on the list that the poll worker is going to work with. With the integration of new biometrics and more complicated ways to ensure and guarantee the integrity of the vote and the voter, all of that information is maintained digitally. All of that information is at risk. And the first indication, if no one's detected an intrusion, will be on election day, as William Sweeney with three E's in Sweeney shows up and my name is only one E in Sweeney, and a poll worker says, you might have the card, it might look like you, but that's not the name on the list. And so information integrity and privacy are two mandates of election management bodies that are very much at risk as we talk about this space. The other great lesson from the presidential election of the United States, and one that I want to highlight here, is the question of information sharing. Now, I know the progress that the European Union and other bodies are making in terms of bringing law enforcement, military information, intelligence sources into a forced sharing of their information so as to facilitate greatest protection. A body that none of you are thinking of are election management bodies. So what happened in the United States is that when there was detection of intrusions into voter files and other systems maintained by our independent election authorities, number one, there was no one, none of those authorities had a security clearance to receive the information. So if I were with the FBI or the CIA or the Department of Homeland Security or any other source of that information, I, as a representative of that government body, could
Please,
not
Ms.
go...
Sweeney, the time.
Sir, two minutes. Could not go to my friend Isabel and tell her, and there was not an information protocol in place, and those two mandates have to come from governments. As far as security preparations. Final point I want to make is you have to look at the job description and the budgets of election management bodies in a whole new way. Election management chairmen are now, and chairwomen are going to be the front lines of the defense of the integrity of the voting process, and we're not just talking about election day. They will need both communications and security budgets that no one has anticipated, because we never thought they would be the defense of democracy in the public arena from the first day of the election period, from the first day that a voter registers to vote. But that's the new reality. Thank you.
Muito obrigado. Ouvimos agora Ignacio Sanchez Amor, ele é o Presidente da Comissão da Democracia, Direitos Humanos e Questões Humanitárias da Assembleia Parlamentar da OSCE.
Muito obrigado, Sr. Moderador. Muito obrigado pelo convite aos colegas portugueses da delegação portuguesa na Assembleia Parlamentar e um grande saludo a outros colegas que vejo há muitos anos, o Paulo Pisco, o Jorge Lacão e outros parlamentares desta Assembleia da República. Vou tentar falar português, não portunhol, vou tentar e seguramente, se me engasgo, a Susana dará uma ajudinha aqui para ultrapassar a dificuldade. Eu sou um político, eu sou um generalista, não posso ser um experto em ciberseguridade ou incluso em fake news. Minha única especialidade é o direito constitucional. Aliás, o direito constitucional português, que eu estudei há muitos anos aqui na Assembleia da República. Eu creio que as águas há uns anos vinham turvas e não era fácil distinguir uns fenómenos de outros. E havia uma sensação de que toda esta nova área da política que tinha que ver com ciberseguridade e com fake news era parte do mesmo atmosfera. Eu creio que as coisas estão a sedimentar e a minha carpeta, no meu iPad, que eu chamei então há uns anos Cyber and Fake, deve ser diferenciada, porque uma coisa é o ciber ameaças e outra coisa é fake news. Eu creio que, isso sim, toda esta nova forma de difundir informação tem que ver com um neo-irracionalismo pós-moderno. A simples ideia da alternative facts é claramente um retorno a irracionalismo e todos sabemos na história a que tipo de sociedades conduzem estas ideias. As fake news são uma ocorrência muito antiga. Não vou falar da propaganda dos reis sumérios. Estou a falar de fake news, de news. Então, só podemos falar de notícias a partir da invenção da imprensa e creio que aqui em Lisboa é oportuno recordar que uma das ocorrências que alcançou mais notoriedade em toda a Europa foi o terremoto de Lisboa, 1755. E o facto de que o terremoto de Lisboa criou um tipo de literatura que eram as relações de sucessos que alcançaram toda a Europa. y que el terremoto alcanzó una notoriedad y que fue una noticia universal, al menos en el mundo europeo. Porque la universalidad de una noticia es parte del riesgo que estamos a examinar. Hoy no hay relaciones de sucesos, hoy hay noticias virales en las redes sociales. E o efeito é o mesmo. Eu creio que há que distinguir as ameaças cibernéticas das ameaças que utilizam instrumentos cibernéticos para se espalhar pelo mundo, mas que mesmas não são cibernéticas. Um bulo não é uma ameaça cibernética, mas o bulo se é espalhado por redes sociais ou outros modos de alcançar uma audiência universal, tem a ver com a cibernética. O programa espia, um programa malicioso, é uma arma, é uma forma de agressão e tem que ser tratada como uma ameaça. O ciber, então, pode ser só o veículo no qual uma notícia falsa ou a desinformação alcança uma grandíssima audiência pelo efeito viral e pelas técnicas utilizadas para fazer viral uma notícia qualquer. Mas o ciber, na relação com os fake news, é puramente instrumental. É somente o veículo pelo qual estas notícias falsas e o conteúdo da desinformação atinge grandíssimas audiências no mundo. Os hackers clássicos, quando conseguiam quebrar a seguridade de um sistema, só deixavam uma simples assinatura. Uma assinatura para dizer, eu consegui, eu tive lá, eu tive acesso a esta informação, mas isso era tudo. Mas agora a utilização de ciber ameaças de programas maliciosos serve para extrair ou destruir informação. Não sempre para ocultar a informação, mas para revelar a informação. Os fenómenos como WikiLeaks, os fenómenos como os papéis de Panamá, os correios da senhora Clinton, são informação real, são informação verídica, mas tinha uma proteção legal que foi quebrada. Mas nem sempre estes instrumentos servem para espalhar bulos. Por vezes sirven para espalhar información real, y hay que tener en cuenta también esta faceta do fenómeno. Ahora, ¿cuál es el objetivo da desinformación? O objetivo da fake news é a desinformación. Mas a desinformación tem efeitos políticos, que é o objetivo final das agencias, dos actores que utilizan este tipo de ameaças. Eu queria dizer alguns efeitos políticos da desinformação. Porque antes tínhamos cidadãos desinformados porque não tinham informação, porque não tinham acesso a meios de comunicação, mas agora temos cidadãos desinformados porque têm acesso a muita informação não jerarquizada, não submetida a filtros profissionais, que chega ao usuário da informação sem um filtro profissional, sem um código ético, no qual um jornalista, como o colega que nos acompanha, ha feito o seu trabalho de distinguir que pode ser considerado uma notícia ou não. E este excesso de informação produz barulho, como passa nas matemáticas e como passa na ciência, e creio que é necessário distinguir neste barulho que crea o excesso de informação quais são os objetivos políticos que por vezes tratam de ser atingidos. Há objetivos ingênuos, publicitários, é poner numa web uma notícia estrafalária para chamar a atenção, para excitar a curiosidade e para enviar a uma página com publicidade. É uma fórmula comercial que não tem maior perigosidade do ponto de vista político. E há que dizer, eu vou ligar com o que foi dito pelo colega russo, também há teorias da conspiração sobre as teorias da conspiração. E há teorias da conspiração sobre o fake news e há fake news sobre as fake news. E esta ideia dos false flag operations, na qual um agente pode ficar sinais de que una intromissão num servidor informático foi feita por outro agente, é parte do jogo no qual temos que distinguir muito bem que é uma fake news, que é uma fake news sobre fake news e qual é o efeito de ambas ideias. O facto de criar desinformação tem um efeito político terrível, é a corrosão da legitimidade das instituições democráticas. Os crédulos que creem qualquer notícia falsa são os que não creem as notícias reais. A psicologia já determinou que nas fake news a forma de chegar ao usuário é reforçar os próprios prejuízos, encapsular as ideias personais, alimentar as ideias personais e não deixar que outras ideias que podem ser diferentes ou que podem retar as ideias preconcebidas tenham efeito. E nas eleições, foi dito por William Sweeney, o efeito é este. O efeito não é cambiar os dados, os números em 5 counties, em 5 estados, que poderia ser decisivo para uma eleição presidencial nos Estados Unidos. O objetivo é criar caos. O objetivo é corroer a legitimidade e a crença e a fiabilidade dos sistemas eleitorais, com o qual é muito mais proveitoso do ponto de vista político criar essa deslegitimação do que tentar, por meios cibernéticos, trucar os números em uma eleição. Porque se consegues criar esse prejuízo, é muito mais duradouro do que o facto de uns números. E pode criar um tipo de eleitorado encapsulado em seus prejuízos e que atua ao dictado, sem saberlo, das ideias que lhes são alimentadas continuamente por os criadores de fake news. E esta tendência muito perigosa nas democracias menos maduras de acumular garantias técnicas sobre garantias técnicas consegue ter um sistema muito mais vulnerável que o sistema da Holanda com o papel e a caneta. De tal maneira que as democracias maduras voltam aos sistemas antigos e fiáveis e as democracias que têm necessidade de aparentar uma grande transparência criam uma multidão de garantias técnicas que convertem os seus sistemas eleitorais em muito mais vulneráveis, porque há muitos mais, como dizia William, portas para entrar em esse sistema. Eu queria falar, para finalizar, uma ideia. Qual é o efeito, na opinião pública, das fake news continuamente alimentadas por as agências de criação de fake news? É a completa polarização da sociedade. Se a gente alimenta os seus prejuízos, se só lê nos seus redes sociais o que é similar ao que já pensou ou disse, ou recebe por Twitter somente ou majoritariamente ideias que vêm a confirmar as suas ideias sem ser sometida a uma prova em contrário, sem ser sometida a crítica, o efeito é um encapsulamento do pensamento e uma completa polarização da sociedade. E isto tem um efeito político muito importante, que é que o pacto político volta mais difícil para os líderes, porque há uma sensação de que o pacto é sempre uma traição a umas ideias e uma ideologização extrema, uma polarização extrema ideológica da opinião pública converte o pacto político em muito mais difícil do que seria com uma opinião pública muito mais informada. E não sei se o nosso colega Picchi, no caso de Itália, pode confirmar que uma polarização converte muito mais difícil qualquer pacto político. Eu creo que as ameaças ciber são ameaças técnicas e podem ser tratadas tecnicamente. O problema é quando as ameaças técnicas traem este oitavo passageiro, que é a desinformação, que cria consequências muito mais duradouras na opinião pública e que, porque na minha ideia é muito mais fácil rastrear e neutralizar um programa maligno do que um prejuízo na cabeça da gente. Isso não é tão fácil de descobrir. E eu creio que esse é o efeito desse tipo de ideia. Que fazer? Que fazer? Neste momento, eu devo dizer que encontrei no trabalho de Alina Polyakova, que se chama Democratic Defense Against Disinformation, um bom aproximação ao que pode ser feito pelos poderes públicos, pelas empresas privadas e pelos profissionais da informação. Eu creio que há que adaptar a forma de lutar contra a fake news, que há que fazer um critical thinking, como já foi dito aqui pelo comissário, que há que fazer regulação. O comissário disse uma aproximação muito, muito interessante. Há que fazer regulação if there is no rapid progress. Se os actores que disseminam a informação falsa não reacionam, há que fazer regulação. Eu quero deixar para finalizar uma ideia que foi introduzida na Constituição Espanhola. Na Constituição Espanhola, o direito de informação é o direito da informação veraz, que pode ser traduzido não como verdadeira. Veraz tem um elemento de fiabilidade. It's more truthful than true. E creio que esta ideia jurídica de proteger a informação veraz pode ser uma forma de aproximar-se ao fenómeno do ponto de vista da proteção dos direitos dos consumidores de informação e dos produtores de informação e dos médias. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer estar aqui com os senhores.
Muito obrigado. Vamos ter 10 minutos, 10, 15 minutos com perguntas para depois fazermos aqui o fecho. Pronto, começamos.
Muito bom dia a todos. O meu nome é João Rocha Pereira, sou criminalista e consultor internacional de segurança. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos deputados, senhores oradores, todas as entidades aqui presentes e todos os senhores e todas as senhoras. Muito obrigado. Uma das minhas grandes preocupações nesta área, e gostei muito das vossas intervenções e queria felicitar os oradores, vocês de facto têm muita razão em tudo aquilo que disseram, mas há uma coisa que muitas vezes nos esquecemos. É que os custos destinados à prevenção não são uma despesa, são um investimento. E muitas vezes existe a tentação, por causa dos déficits, das troicas e, enfim, por outros problemas similares, de cortarmos e fazermos cortes cegos na área da prevenção. E nós não podemos cortar na prevenção nesta área. É uma área extremamente importante. E se não fizermos um investimento forte nesta área, nós vamos colher maus frutos e vamos colher coisas muito desagradáveis com prejuízos que normalmente são sempre muito maiores que os custos que investimos em prevenção. Eu gostaria de deixar aqui alerta e pedir este alerta e pedir também a opinião dos oradores e da mesa. Eu fiz um doutoramento sobre psicologia da paz e, efetivamente, como disse o nosso representante russo, é importante eliminarmos a guerra da nossa cabeça para atingirmos a paz. Mas nós não podemos atingir a paz sem fazermos prevenção. É esse apelo que eu quero aqui deixar e pedir o vosso comentário. Muito obrigado.
Obrigado. Quem quer fazer um comentário? Sim, Inácio.
Sim, o senhor tem razão. Eu creio que há que cambiar na mente dos agentes políticos a ideia de que as ciberameaças têm que ser tratadas com o mesmo cuidado orçamental com que trata-se da defesa. É defesa. Portanto, há que cambiar. Há que utilizar fundos da defesa, não sei, em vez de comprar tanques ou mísseis, para fazer isto. Porque se esta é a nova ameaça, tem que ser tratada do mesmo modo que foi tratada a ameaça dos mísseis ou a ameaça histórica de uma invasão espanhola. Permita-me o broma. Então, para mim, é introduzir a ideia da ciberdefensa no âmbito dos orçamentos da defesa. É isso. E aí sim que há dinheiro. O senhor o sabe.
Muito obrigado. Ainda antes do ascenso, tenho aqui o Paulo Bispo à frente. Depois vamos a seguir.
Muito bom dia a todos. Eu cumprimento todos os participantes nesta conferência. Saúdo também o meu amigo Inácio Amor, que já não vi há algum tempo. Eu tinha essencialmente uma questão para o Sr. William Sweeney, a propósito daquilo que referiu. Disse que as nossas democracias estão permanentemente sob ataque e a forma como se exprimiu dão conta de uma grande vulnerabilidade das democracias atualmente. E aquilo que lhe queria perguntar tem a ver com o seguinte. Há um certo paradoxo no facto de, na Europa e também em Portugal e em muitos outros países, a procurar desenvolver-se as tecnologias de informação e comunicação aplicadas aos processos eleitorais. E a minha questão é a seguinte. Particularmente para a votação eletrónica e o voto online, estamos perante que tipo de realidade? A aplicação das tecnologias de informação e comunicação nos processos eleitorais vai tornar mais fortes as democracias ou vai torná-las mais vulneráveis? Muito obrigado.
Let me take this in two parts. First, in terms of voting by internet or online. The greatest challenge in that space is how do I know it is really you who are voting? How do I put in place an identification process that identifies that the voter is you? Now, some countries have invested heavily in this question. Estonia has, Switzerland and Norway have both done pilots, and they still come back to the question, can they be certain it really is you and not someone who has stolen your identity, as the slide from our Russian colleague showed the amount of identity theft going on, or is someone voting in the name of another, maybe a child, maybe a spouse, maybe other household members of a clan or whatever. So that's the first issue. The global default has been to have paper backup, and even countries that have used electronic voting on a massive scale, such as India, are now developing new machinery that does have a paper backup. But the third issue involved with all of this is whether or not the system is safe from interference. And Estonia in particular has had numerous outages and interferences with their system by actors outside of their nation's borders. So those are the three issues that need to be overcome. I completely concur with my colleague. These monies have to be spent both to protect the systems that are in place and to bring the systems that are in place up to global standards. The worst example, frankly, being the United States, where the average age of a voting machine, with or without a paper backup in the United States, is older than the Apple iPhone 1. That's the lack of investment that's been made in this space.
Muito obrigado, Excelência Simões.
Muito obrigado. Excelência Simões, sou deputado do Partido Socialista da Assembleia da República e queria trazer esta discussão para um ponto de vista histórico. Não me parece que haja novidade nenhuma nas questões que estão subjacentes ao tema. A novidade é a utilização das ferramentas. Se nós olharmos para as campanhas de Alexandre o Grande, nós temos elementos identificadores de notícias falsas, da ferramenta da contra-informação e da forma de conquistar os territórios através da informação. E como somos todos minimamente informados sobre as coisas da política, se nós lermos profundamente Maquiavel, nós não encontraremos outras razões que não sejam aquelas que estão por detrás das formas de controlar a informação que hoje são usadas. Portanto, a questão que estamos aqui a debater é a questão da tecnologia e da pulverização da tecnologia. E é para esta questão que eu gostaria de alertar. Quando eu olho para a introdução na Constituição Espanhola de um termo que é o termo da verdade, que nos leva a uma discussão filosófica incessante,
nós estamos a entrar num caminho que é o caminho de nunca mais sabermos até onde podemos ir na construção de uma fortaleza para a notícia falsa. E quem é que determina o que é uma notícia falsa? E quem é que determinava nos anos 60, no início do século XX, a notícia falsa? E como é que nós estamos a fazer o caminho no sentido de construirmos uma sociedade cada vez mais democrática, tendo em conta também que uma notícia falsa hoje pode ser uma notícia verdadeira amanhã? Estes debates são muito importantes numa perspectiva de cristalização das visões sociais de um determinado tempo. Mas aquilo que nós precisamos é de fazer um progresso no sentido de encontrarmos outros universos sociais onde o centro de poder deixou de estar nas instituições para passar a estar em grupos organizados. Eu deixo aqui esta provocação, não a trago no sentido de receber dos nossos ilustres convidados um confronto de ideias, mas gostaria que pensássemos nisto. Ou seja, se não estamos em face de uma tentativa de totalitarismo dos Estados relativamente à liberdade de informação, quando eles pensam em introduzir em constituições ou em regulação limites a essa mesma informação. Muito obrigado.
Obrigado, sim.
Sim, eu queria reacionar porque foi introduzido para mim esta ideia da informação veraz. Eu creio que a diferença enorme com o que passava no passado é a imediatez da repercussão da notícia. Isso não era assim na época do terremoto de Lisboa. No terremoto foram 3 ou 4 anos de dispersão pela Europa. Então, é um elemento que significa que a reação social é imediata e é universal. E é uma diferença que há que ter em conta. Agora, sobre o conceito de informação veraz, o direito a receber informação veraz, o problema é o conceito de veraz em castelhano. Não é exatamente verdadeiro. É fiável e o conteúdo constitucional dessa expressão foi determinado pelo Tribunal Constitucional ao dizer que uma informação é veraz se foi obtenida com cuidado, se foi contrastada, se foi feita de uma maneira profissional. Pode ser errada, mas se o profissional de informação fez o seu trabalho bem feito, pode considerar-se uma informação veraz. E é uma forma, essa expressão veraz é posta no artigo de proteção da liberdade de informação. Então, é uma ideia muito interessante e eu creio que é uma forma de discriminar. Não se trata de dar aos Estados o direito ao dizer que é verdade e que não é verdade. Esse é o risco que o meu camarada relata e que eu concordo perfeitamente. Mas creio que ter elementos jurídicos para diferenciar ou tratar juridicamente de um modo diferente uma notícia feita, inventada, diferente de uma notícia que pode ser errada, mas que foi feita, foi redactada com cuidado, foi contrastada, foi feita por um profissional. Eu creio que é uma forma de verlo. Mas devo dizer, para meu desespero, que em Espanha houve uma oferta de trabalho para jornalistas e foi publicitada. E uma das condições que eram requeridas era ter muita habilidade para buscar notícias na web. Agora, se isso é o que se pide a um jornalista, o conteúdo final da informação desse jornalista será selecionar na web as coisas mais estranhas. Mas eu concordo com o risco, mas creio que pode ser uma via de enfrentar o assunto.
Very briefly, and this goes more to my private sector technology background. And the challenge to legislators is whether or not you're using the windshield in front of you to accept the facts as they are and where all of this is going, or you prefer to focus on the rearview mirror. And I would suggest very strongly that this threat moves faster than the legislative political process, and you as legislators have to use the windshield rather than the rearview mirror to frame the debate. I know that we can spend the rest of the day on that sentence, but there is a point of attitude as to how you approach the greatest disruptor since the Industrial Revolution that we have all been dealing with for most of our professional lives, and that's called the Internet Revolution, the digital era, whatever we want to call it, that we are going through. And it moves far, far faster than the movement of Alexander the Great's armies.
Muito obrigado. Temos a última pergunta. Alguém se tinha escrito aqui, sim.
Muito obrigado. Meu nome é Pedro Roque, sou deputado do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e também, em nome da Assembleia da República, Presidente da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo. A minha questão vai exatamente no sentido das duas anteriores. Isto é, por um lado, a tecnologia invadiu os nossos dias, ela é bastante cómoda, ninguém quer abdicar dela, mas tenho a sensação, não a nível a este nível, a nível de especialistas, mas a nível do público em geral, das pessoas em geral, não estão conscientes das ameaças. Isto que se passou recentemente com a Cambridge Analytics veio apenas mostrar, mas rapidamente as pessoas esquecem aquilo que se passou e continuarão na sua rotina. Eu próprio, enfim, estou muito dependente da tecnologia, mas com esta consciência sempre da ameaça que está latente e que é invisível. Não é como estamos num incêndio em que vemos de facto o fumo e apercebemos que há um incêndio e muitas vezes, quando damos pelo problema, já estamos no meio dele. E tem a ver precisamente com as questões relacionadas com as eleições. Ou seja, se por um lado a questão do televoto, chamemos-lhe televoto em termos genéricos, a possibilidade de uma pessoa votar à distância, representa uma maior participação democrática, inegavelmente, o facto de não se poder garantir de facto que quem está do outro lado da linha seja efetivamente o eleitor, põe aqui um problema complicado. Isto é, até que ponto é que sistemas mais tradicionais de voto, como é o caso do português, que é bastante simples e, digamos, bastante à prova de qualquer tipo de ataque deste género, isto é, um papel, uma caneta e um eleitor numa cabine de voto, que não são bastante mais eficazes e não poder, isto é, não sendo potencialmente tão democráticos no sentido de que, podendo, há um conjunto de pessoas, por questões de conveniência, não se desloca até à cabine de voto, não é, digamos, mais resiliente e, digamos, mais à prova de dúvidas relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado. Quem quer responder?
I think the traditional method of voting is embraced and trusted by millions of people around the world, and we see evidence of that in high participation rates and acceptance of results and legitimacy of governments as a result. We also see questions as to whether or not the systems have been attacked either by domestic political actors for their own partisan goals or by other actors, be they criminal or whatever. The issue of integrity of that process is demonstrated almost on a weekly basis around the world in that people vote with their feet. And they show up and they vote and the systems work that confirm the identity that they have registered in that entirely appropriate way. The question for this forum is whether or not that trust can be maintained and protected. The earlier gentleman's question on transferring to voting online it's a serious question as to how I can prove that it really is you who's casting the vote in your pajamas in your bedroom. I don't know that as an election management official, and there's a lot of work to try and prove it. But that's a central question of the Internet and a central vulnerability, as we saw on the slide on identity theft and other types of malicious attacks on files. And the only answer in part to all of those questions is, first of all, to invest in protections around the integrity of those systems, both to catch any attempt at intrusion, as well as to deflect the opportunity for intrusion. And one of the reasons why I say to you as legislators, you've got to think of election management bodies in a whole different way, because they traditionally are not included in areas of greatest state investment in protection of privacy and integrity of systems that's usually reserved for your national defense, things critical to the nation's well-being. Those individual records are now quite important, quite vulnerable, and critical, particularly if you want to adopt technologies to permit online voting. And an area in this space that all of you should be concerned about is how the diaspora votes, particularly displaced populations, due to war, economic conflict, disaster, be it caused by weather or whatever, that has caused great dislocations in terms of the population. So just to throw a quick one out, how do you reconstitute Syria if almost a majority of the population is now outside of Syria, and Syria's election law says you vote in the town of your original residence, and so you've got almost half the population out of the country and more than 80% of the country dislocated from town of original residence, according to most statistics. So how do you use the electoral process to put Syria back together? And then how do I know you as a refugee who left all your papers behind for whatever reason really are you who has standing to vote as a Syrian? It's going to be a major question for all of you to grapple with in the years ahead.
I would like to underline some hints on the issue, because I think the electoral machinery is just a consequence of the reliability of the political system. In my country, the result of the election never has been challenged by anyone, any party, any media. That creates the ambience for working very simply. In Spain, you approach the board, you show your ID, and your name, you don't have to sign, your name has been ticket, and you vote, and it's finished. I remember the last time I was the special coordinator in Armenia. In Armenia, it's absolutely full procedures, technicals, signatures, the fix on the sales. And I remember perfectly when President Sargsyan approached to the first machine, and there was the machine didn't recognize the passport of the president. There was about 15 minutes of tension. That's 15 seconds of tension. I could imagine that 15 seconds of tension in the head of the guy who introduced the idea of that side. But if your system is not reliable, if there is no truth, there is no confidence in the political system, you have to overlap layers and layers of technical guarantees. And finally, you are, as I said before, that renders the system more vulnerable than the older one, papel and canet.
Muito obrigado. Vamos encerrar com...
Я бы хотел тоже буквально два слова по этой теме. Технологический процесс стремительно развивается. Я говорил об искусственном интеллекте. Уже есть законопроекты об электронной личности, в том числе в Эстонии, в Швейцарии, о чем уже говорил коллега. И в этом контексте я бы хотел привлечь внимание, что Россия вместе со странами Шанхайской организации сотрудничества внесла проект в ООН об ответственном поведении государств в информационном пространстве, где все эти угрозы, подмены, в том числе личности, электронной личности, голосования, интернет-голосования и иные, учтены. Это для информации. Спасибо.
I'm sorry, there were no interpretation. I didn't understand.
Houve tradução ao inglês. Ao português seguiu, mas não ao inglês.
Tivemos tradução, eu tive tradução.
Para português, mas depois
para inglês. Ah, para inglês não, depois. I'm sorry. Susana, vamos encerrar.
Muito obrigada. Não vai ser fácil este exercício. Quero, antes de mais, agradecer muito ao Sr. Julian King, ao Anatoly Smirnov, ao William Sina e ao Ignacio Sanchez Amore pela riqueza das suas intervenções. Foi um painel, de facto, de imensa qualidade e eu vou tentar fazer a síntese possível no tempo disponível. Saudar também o moderador, o João Fernando Ramos, e agradecer-lhe o facto de estar aqui nesta primeira Conferência de Lisboa. Caros oradores, colegas e convidados, antes de mais um simples enquadramento inicial, as sociedades totalmente mergulhadas numa lógica de funcionamento em rede encontram-se dependentes do ciberespaço e isto foi transversal a todas as intervenções. Com a Internet of Things, com o desenvolvimento das redes de comunicações, com a globalização económica, com o conceito de cidades inteligentes, esta tendência tende a crescer, tal como os riscos daí resultantes. Às ameaças, muitos contrapõem a visão de um ciberespaço como espaço de liberdade e de oportunidade. Mas a história ensina-nos que sem segurança não há liberdade. O que, aliado à dimensão altamente disruptiva das novas ameaças, torna altamente pertinente e atual a problemática da cibersegurança e desta conferência. Vivemos numa época dominada pelo virtual, contudo as ameaças que esta dimensão aparentemente inócua encerra são bem reais. De espaço reservado a uns quantos iniciados, o ciberespaço domina a vida de milhões de indivíduos, empresas e instituições governamentais. Tanto a nível interno como a nível internacional, são evidentes as capacidades de ativismos políticos e religiosos, criminosos ou terroristas, para conduzir ações com impacto na segurança de infraestruturas vitais de informação, criando sérias ameaças à sobrevivência do Estado de Direito Democrático e ao espaço de liberdade, segurança e justiça. A esse propósito, o Sr. Julian King, Comissário Europeu para a União de Segurança, que ouvimos em vídeo, falou-nos do papel determinante da União Europeia na segurança, transparência e confiança do mundo cibernético. O Sr. Julian King destacou na sua mensagem a importância do tema desta Conferência de Lisboa e sublinhou o facto do nosso dia-a-dia estar rodeado de tecnologia e todas as tarefas da nossa rotina decorrerem no espaço da sociedade digital, onde a internet emerge de forma crescente. Considera que a internet tem uma miríade de oportunidades, mas que é também povoada por um lado negro e obscuro. Os ciberataques invadem o espaço individual, das infraestruturas das empresas e dos Estados. As motivações, tal como referiu o Sr. Julian King, são de natureza financeira, mas igualmente encerram motivos políticos e estratégicos de que últimos atos eleitorais dão conta. Os governos nacionais têm sim que estar na linha da frente desses combates. A cooperação europeia a esse nível é absolutamente central e indispensável. O Sr. Julian King deu-nos um importante overview sobre as medidas e o pacote legislativo da União Europeia que estão em curso e que visam fortalecer a resiliência da União Europeia neste domínio, reforçar a transparência, aumentar a confiança e segurança no espaço cibernético, considerando que as redes sociais, como o Facebook ou o Twitter, têm que ser mais colaborativas, mais transparentes e prestar conta. A fim de reforçar ainda mais a cibersegurança da União, atribuiu-se um mandato sólido e permanente à Agência de Cibersegurança, à Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação, e estabelece-se um quadro em matéria de certificação de cibersegurança. Julian King disse-nos mesmo que é fundamental reforçar esta resiliência e a Agência da União Europeia para a Cibersegurança é a palavra de ordem também. Falou-nos da necessidade de reforçar a capacidade da União Europeia para a cibersegurança e do interesse estratégico da União de assegurar que as ferramentas tecnológicas da cibersegurança sejam desenvolvidas de forma a que a economia digital prospere e, ao mesmo tempo, a nossa segurança seja protegida, a sociedade e a democracia. Tal inclui, como ele referiu, a proteção do material informático e o software essenciais. Falou-nos ainda do plano de ação para definir o modo como a Europa e os Estados-membros podem reagir rapidamente. Requer mais solidariedade, mais capacidade de ciberdefesa, a cooperação internacional reforçada, uma resposta eficaz no direito penal, com mais detecção, rastreabilidade na ação penal contra os cibercriminosos, falou na necessidade de investir nas competências e na investigação e no combate eficaz ao terrorismo e às fake news. Diz-nos ainda que a tolerância deve ser zero para conteúdos terroristas e outros, porque são ilegais e têm que ser de imediato repudiados e não são aceitáveis ou toleráveis. Não podemos, de modo nenhum, como disse, partilhar mensagens negativas. Referiu ainda que é um trabalho nunca acabado, que é crucial para o futuro coletivo no mundo digital, onde a literacia digital tem que ser garantida à partida como forma de combate de campanhas empenhadas na construção de prestações coletivas erradas. Fake news, manipulação em espaços judiciais têm que ser, obviamente, evitadas e controladas para a salvaguarda dos atos eleitorais. Um ambiente seguro e transparente é a meta da União Europeia. Depois, Anatoly Smirnov fez na sua intervenção um conjunto de alertas. Começou por referir que as guerras começam na cabeça das pessoas e que alcançar a paz deve ser sempre, obviamente, um imperativo. O espaço da internet é um espaço muito criativo, mas também cada vez mais crítico e de confiança mútua entre os países. Fez referência a um ciberespaço cada vez mais complexo e sofisticado, pelo que o cibercrime exige igualmente meios avançados por parte dos Estados. A prioridade deve ser, na opinião de Anatoly Smirnov, a adoção de um modelo universal para reforçar o ciberespaço. O conceito de ciberespaço deve ser tratado nos diversos domínios e em todo o seu largo espectro. Referiu-nos ainda que a OSCE tem que ter um papel mais atuante neste domínio e que é fundamental que o trabalho internacional de combate às ameaças no campo de segurança internacional da informação possam, no fundo, inverter este aumento da desconfiança mútua. Falou-nos ainda do problema e do escândalo que ocorreu em março de 2018, com a interferência nas campanhas eleitorais de muitos países do mundo pela empresa Cambridge Analytics, que não fala sobre a mão de Moscou, mas sim sobre a mão de Londres. Para Anatoly Smirnov, é fundamental que a eficácia das atividades da OSCE possa aumentar, no sentido de garantir no uso das TICs uma maior resiliência e segurança, e que nem sempre se tem conseguido por razões organizacionais. Entendo que atualmente a organização funciona apenas numa plataforma para discussão de questões relacionadas com os problemas das TICs e que é fundamental que a OSCE possa, no fundo, ressuscitar, garantindo maior segurança no uso das TICs e fazer e optimizar o seu trabalho nesta faixa. Referiu-nos ainda à importância do plano de ação do Conselho de Ministros de Negócios Estrangeiros de Hamburgo, em 2016, e acredita que esse plano não perdeu relevância e que deve servir de fundamento para discussões sobre a revisão e simplificação dos processos de negociação na OSCE. Por último, Anatoly Smirnov diz-nos que a 4ª Revolução Industrial irá criar novas e mais profundas ameaças e que a Rússia tem uma experiência bastante rica para o estabelecimento e proposta de partilha neste domínio. Reanimar a OSCE e a Assembleia Parlamentar, dando mais força, mais vida, para que possamos trabalhar de forma una, conectada, criando grupos de especialistas que nos habilitem a trabalhar mais e com melhor eficácia no ciberespaço. Passo então agora à intervenção de William Sweeney, ele que é o Presidente e Diretor-Geral da Fundação para os Sistemas Eleitorais. William Sweeman diz-nos que temos cada vez mais de estar empenhados na proteção dos órgãos eleitorais. Este é o trabalho desta Fundação, que tem mais de 30 anos na proteção, um trabalho que se confunde com a própria vida de William Sweeney, que desde sempre esteve ligado a estas questões ao longo da sua vida. A confiança é um vetor fundamental para a segurança dos atos eleitorais e é um bem que deve ser preservado. Falou-nos da necessidade de estarmos atentos ao assalto aos valores democráticos no ciberespaço, que é cada vez mais crítico e constitui uma ameaça à democracia que não podemos aceitar. William Sweeney diz-nos que vivemos num mundo em mutação e aceleração digital e que todas as tecnologias estão em ligação e que estão juntas e que isso também torna o sistema mais vulnerável. Há, assim, inúmeros desafios aos atores locais e políticos para que, no fundo, possam eliminar suspeitas mútuas e que os sistemas políticos possam ter, no fundo, a preservação para que continuem, no fundo, a defender a eficácia dos mesmos, o Estado de Direito, para que não haja de manipulações, deturpações ou fraudes que ponham em causa esses mesmos sistemas políticos dos Estados. O Twitter, o Google e outras plataformas interferem de forma direta afeta e constroem potenciais disrupções às quais temos que estar atentos. Chama-nos a atenção para a necessidade da integridade da informação, para a privacidade do cidadão eleitor, que é vital, e se não garantirmos esta integridade da informação e esta privacidade no eleitor, colocamos em causa o próprio processo democrático, geramos caos e insegurança junto dos eleitores, e por isso é fundamental todo o conjunto de medidas que possam detectar as intrusões. E as eleições presidenciais nos Estados Unidos foram uma importante lição, a qual temos que, obviamente, tirar as devidas ilações, protegendo o sistema, tornando-o mais resiliente, mas nunca deixando de pensar que é fundamental garantir este espaço de liberdade, segurança e privacidade dos cidadãos. Ignacio Sánchez Amore, especialista em Direito Constitucional e Presidente da nossa Comissão de Democracia na OSCE, fala-nos na sua intervenção, também muito interessante, que a área da cibersegurança não pode ter águas turvas. Ela tem que ter uma destrinça de conceitos e criar racionalidade no sistema. As fake news, tal como ele referiu e que foi também recorrente no debate que fizemos, são algo já antigo, não são uma realidade nova. Mas a desinformação e as notícias falsas encontraram no ciberespaço um canal e um veículo com um vasto auditório. Os hackers clássicos do antigamente apenas deixavam a sua simples assinatura, como nos disse Sánchez Amore. Agora, hoje, os impactos são muito mais corrosivos, com o WikiLeaks, com os Panamás Papers, os e-mails de Hillary Clinton bem demonstraram, são informação real e cuja proteção foi perigosamente quebrada. Os objetivos dos fake news são objetivos, infelizmente, de desinformação. Encerram em si motivações políticas e estratégicas perigosas e levam à manipulação. Tal como nos referiu Sánchez Amore, no ontem os cidadãos não tinham acesso pleno à informação. Isso era um déficit de democracia, não poderem ter esse acesso. Mas hoje têm acesso à informação que não é segura, que não é fidedigna e também não deixa de ser um déficit da democracia, dos sistemas, que essa acessibilidade e clareza da informação não exista numa selva, que é uma selva de vários ruídos, uma selva digital na qual os cidadãos muitas vezes se perdem, e quando se perdem os cidadãos, perde-se também a democracia. O que fazer? Diz-nos Sánchez Amore, temos que lutar contra as fake news e temos que fazer regulação, tal como nos desafia também a União Europeia. No debate as questões foram todas muito ligadas à necessidade de prevenir, prevenção é sempre um investimento, a necessidade da democracia e da sua vulnerabilidade e das TIC poderem, no fundo, encontrar soluções para uma maior resiliência. A novidade não é a utilização desta ferramenta, a novidade é o que se faz com a manipulação da informação, com a pulverização da tecnologia, e por isso temos que encontrar o devido equilíbrio do que nos falava a Ciência Simões. Não podemos criar uma fortaleza que pode ser perversa, nem criar limites à comunicação e à informação. A tecnologia que invadiu o nosso cotidiano precisa também de partir de uma consciência individual das ameaças por parte dos cidadãos, reforçando os processos eleitorais. Em conclusão, caros oradores e convidados, as novas tecnologias criam inúmeras oportunidades, mas colocam também desafios que atravessam os fundamentos da própria democracia nas sociedades modernas. A velocidade crescente a que a informação circula e a sua disseminação nas redes sociais levantam questões muito sérias sobre a necessidade de moderar a informação não fidedigna, em particular quando esta circula de forma concertada e massificada ao serviço de campanhas empenhadas na construção de percepções coletivas erradas e com potencial de corrosão da coesão e do próprio bem-estar das sociedades. A atuação do Estado terá que passar naturalmente pela promoção da literacia digital, de modo a proteger as pessoas contra a manipulação em espaços digitais, mas também por uma atuação intransigente na proteção de dados dos utilizadores das plataformas e pelo robustecimento da sua capacidade para limitar a atuação de canais que ajam de forma articulada com o objetivo de colocar em causa os pilares da nossa vida coletiva. A OSCE pode e deve reforçar a sua intervenção como plataforma de diálogo, criando Confidence Building Measures, porque temos que visar na OSCE todos os dias uma democracia mais resiliente, que deve, acima de tudo, defender valores preferentes, como o da liberdade e como o da justiça. A OSCE quer fazer ouvir a sua voz, e se não for agora, quando será? Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Temos um coffee break de 10 minutos e depois novo painel. Foi um prazer. Encontramos logo às 9h30 na RTP2.